Exercício físico e qualidade de vida. Produção e apresentação, Abdala Achour Júnior. Contatos com essa coluna pelo e-mail achour@uel.br.
Olá, pessoal. Hoje nosso convidado especial, professor Dr. Marcos Polito, pesquisador em exercício cardiorrespiratório e professor da Universidade Estadual de Londrina, do Departamento de Educação Física. Vamos ouvi-lo.
Olá a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre o exercício cardiorrespiratório e os efeitos desse exercício na saúde. Quando a gente fala de exercício cardiorrespiratório, a gente está falando de treinamento aeróbio. O treinamento aeróbio é aquele modelo de treinamento no qual o oxigênio ele é necessário para auxiliar na produção de energia no músculo que está submetido ao esforço. E o principal objetivo desse tipo de treinamento é aumentar o consumo de oxigênio por esse músculo que está envolvido no esforço. E a oferta de oxigênio para a produção de energia no músculo, ela depende da integração de alguns órgãos e de alguns sistemas. Então, por exemplo, o oxigênio precisa passar do pulmão para a corrente sanguínea, o coração precisa bombear esse sangue oxigenado através dos vasos até chegar na musculatura, e a musculatura precisa utilizar esse oxigênio para então produzir energia relacionada ao esforço. Então, o principal objetivo desse tipo de treinamento é aumentar a utilização do oxigênio pelo músculo que está envolvido no esforço. Então, a integração desses órgãos, desse sistema, vai significar a questão da saúde relacionada ao exercício na pessoa que está se exercitando. Então, a continuidade e a regularidade desse treinamento vai causar algumas adaptações, como, por exemplo, o coração precisa se tornar mais forte para poder bombear mais sangue. Os vasos precisam se tornar mais elásticos, favorecendo o fluxo de sangue, e o músculo precisa de algumas adaptações para poder utilizar esse oxigênio que está chegando até ele. Com a continuidade e a regularidade do treinamento, acontece que o coração vai se tornando cada vez mais forte, os vasos mais elásticos, e isso faz com que a saúde da pessoa acabe se modificando também. Com o coração mais forte, há uma menor chance de acometimento por doenças cardíacas. Com os vasos mais elásticos, há uma menor chance de acometimento por hipertensão arterial. E, além disso, a regularidade desse treinamento favorece a diminuição de aparecimento de outras doenças, como, por exemplo, diabetes, o colesterol elevado, a obesidade. Algumas pesquisas indicam a diminuição do aparecimento de alguns tipos de câncer. Há uma diminuição também da chance de osteoporose. Algumas pesquisas recentes mostram uma melhora da qualidade de vida relacionada à depressão, ansiedade. Então a gente percebe que o treinamento ele consegue fazer com que a saúde daquela pessoa possa ser melhorada em diversos aspectos. O problema é que o treinamento sozinho ele não vai ocasionar um milagre. Então, para que o treinamento possa dar certo, é imprescindível associá-lo com uma dieta equilibrada e também com exames médicos para verificar se a pessoa pode se exercitar de acordo com as recomendações. E as recomendações de treinamento, segundo as agências mais importantes de pesquisas em nível internacional, recomendam um mínimo de 150 minutos por semana numa intensidade de moderada a alta. Essa intensidade de moderada a alta, ela precisa ser observada por um médico cardiologista para verificar se a pessoa realmente consegue se exercitar com segurança dentro dessa intensidade. Se isso for possível, essa pessoa vai conseguir melhores adaptações e, consequentemente, uma melhor saúde. Inclusive, a pessoa que já é doente, ela tem chance de evitar que a doença cause outros problemas e evitar também o aparecimento de outras doenças no seu organismo. Por isso, é interessante que as pessoas realizem um treinamento para melhorar sua saúde e sua qualidade de vida. Bom treino a todos!
Exercício físico e qualidade de vida. Produção e apresentação, Abdala Achour Júnior. Contatos com essa coluna pelo e-mail achour@uel.br.